Só depende de você.
É verdade.
Eu aproveitei as oportunidades, virei a chave e, graças a Deus, minha vida mudou. Não que hoje eu esteja em um patamar muito elevado, mas de onde eu vim para onde eu estou hoje, nossa.
Que maravilha.
Minha vida mudou como se fosse da água para o vinho.
Que história bonita, viu?
Muito Lucas, bom, hein?
Contigo agora. Olha, aí, cara.
É uma inspiração para mim.
Obrigado.
E agora vou passar a bola para o doutor Everaldo.
Sim.
Everaldo. É, como o senhor viu essa paixão pela advocacia OAB? Como o senhor viu tudo isso? O senhor já foi ex-juiz, já teve diversos cargos. E como foi essa experiência, assim, no começo até aonde o senhor está hoje?
Lucas, desde que eu me entendo por gente, eu já pensava em ser advogado, desde criança. Meu pai é advogado, minha mãe é advogada, né? Eu tenho outros membros de minha família que trabalham com as letras jurídicas. Então, tem juízes, tem promotores, tem advogados. Na minha família tem uma brincadeira que diz assim: se você nasceu gueiros, lhe jogam na parede. Se você grudar na parede, vira pastor evangélico. Se cair no chão, vira advogado. No meu caso, eu caí no chão.
Então, muito legal.
Então, desde pequeno, eu via e me inspirava muito nele, né? Tios e tal, meu pai, minha mãe. E me apaixonei pelo direito. Fui focado nisso aí. Já estou nessa carreira aí há uns 25 anos. Né? Tive a oportunidade, como você disse aí, de ocupar outros cargos também, cargos que me honraram muito ao longo da minha trajetória, mas eu acho que o maior cargo que eu ocupei até hoje na minha vida foi esse, de ser advogado. Me perguntam às vezes chega alguma solenidade, uma coisa e outra, me perguntam como é que querem que eu me credite. Né? Uns querem chamar de desembargador, outros de secretário, outros, e eu todas as vezes respondo exclusivamente: eu sou advogado.
Que maravilha, que história bonita, viu? Uau. Doutor, e assim, a gente vê que a advocacia é uma paixão. A gente conhece alguns advogados, a gente vê que a advocacia é paixão. O doutor já passou por vários cargos, o doutor também. Como é que é essa questão da paixão? Porque, como o Lucas disse, o doutor passou por várias instâncias, escalão da vida, e agora volta para a advocacia. É paixão ou não é?
Sem dúvida é paixão, mas é uma paixão muito ligada à paixão às pessoas, né?
Sim.
As pessoas e ao sentimento de justiça. Porque o advogado, em resumo, ele nada mais é do que um elo entre a sociedade, a frágil sociedade, e os poderes constituídos. E nesse elo, o advogado, ele é um facilitador para que a justiça seja feita. Então, o nosso papel, fundamentalmente, é de proteger o cidadão, para poder tentar equilibrar o jogo, porque senão o jogo vai ficar desequilibrado. Tem um Estado enorme, um Estado poderoso,
sim,
e o cidadão pequeno, frágil.
Fragilizado.
Então, e é por isso que a gente diz tanto que o exercício profissional, ele deve ser exercido com independência,
sim,
ele deve ser exercido em sua plenitude, com todo você podendo utilizar de todos os recursos necessários para que você possa fazer uma defesa correta do seu constituinte.
Verdade.
Mas realmente é apaixonante.
É apaixonante.
Aliás, dizem que se você faz alguma coisa sem paixão, logo, logo, você vai largar, você vai se aborrecer, você não vai conseguir. E eu ainda me sinto apaixonado depois de 25 anos.
Que maravilha.
Não é fácil.
É um casamento perfeito.
E uma coisa que a gente sempre escuta, aquela famosa frase: advocacia não é para covardes. O que que vocês entendem profundamente com essa frase? O Albert primeiro, doutor Albert.
Olha, essa frase é muito utilizada e essa frase, eu acho que ela retrata o texto constitucional que, infelizmente, não vem sendo cumprido. Quando você fala que a advocacia não é para covardes, você tem que, primeiramente, fazer valer os direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão, inclusive do preso, porque o preso, ele só perde o direito à liberdade. mas todos os demais direitos devem ser preservados.
Verdade.
O direito à dignidade, o direito à saúde, o direito à alimentação adequada. Então, quando você fala que a advocacia não é profissão para covardes, é você ir contra as arbitrariedades, é você fazer cumprir o texto da lei, que, infelizmente, hoje, a Constituição é apenas uma folha de papel.
Que loucura.
Pelo menos na prática.
É, né? Verdade. Doutor Everardo, igual, por exemplo, né, eu estava percebendo aqui, desculpa interromper, a gente vê hoje os advogados, muitos dos advogados, eles falando assim, a OAB tem que soltar a nota de repúdio, vai soltar a nota de repúdio. O próprio advogado hoje, ele está meio que chacoteando assim. Então, como é que a gente pode resolver essa questão para a advocacia hoje, desculpa se eu estava falando alguma besteira, para a advocacia voltar a ter aquela presteza, aquela moralidade que tinha, que hoje, infelizmente, está perdendo.
Foi perdida.
Veja, quem cunhou essa frase lá atrás foi Sobral Pinto. E quando ele cunhou, ele pensava realmente em demonstrar para a sociedade que ela tem um defensor. E o advogado, quando se coloca nessa posição, seja um advogado que não represente a classe, e muito mais um advogado que represente a classe, que esteja ocupando algum cargo dentro da nossa instituição, da nossa OAB, uhum. Ele tem que saber da responsabilidade que ele tem.
Sim.
De fazer a defesa dos direitos da sociedade. Porque nós estudamos foi para isso. Nós estudamos foi para conhecer o direito e poder utilizar o direito a favor da sociedade. Veja, é muito triste a gente ver hoje em dia a legislação sendo descumprida. Nós aqui no Brasil e em qualquer país democrático se vive sob o império da lei.
Sim.
E não sob o império da autoridade de plantão.
Sim.
Porque a autoridade ela vai passar. Nós todos somos mortais. Nós vamos passar. Mas o que é que nós vamos deixar para as gerações futuras? Primeiro, a responsabilidade do que nós recebemos. Por exemplo, uma lição dessa de Sobral Pinto.
Sim.
Mas o que é que nós vamos deixar para as gerações futuras? Qual é a nossa obrigação? A meu sentir, a nossa obrigação é travar uma luta diuturna para que os nossos ganhos não sejam desperdiçados. Então, as garantias fundamentais que estão esculpidas ali no artigo 5º, no artigo 6º da Constituição Federal, elas são inegociáveis. Elas são inegociáveis. A gente não pode simplesmente, por um desejo pessoal, por uma vontade pessoal, por um interesse pessoal, sobrepor os nossos próprios interesses aos interesses da coletividade. E aí, por isso que a nossa profissão não é para covardes. Porque você se despe dos seus interesses pessoais, dos seus benefícios, dos benefícios que você poderia oferir em prol da coletividade. Essa é a função do advogado.
É
por isso, a gente brinca, mas por isso que nem se fala bom, quando se fala em remunerar os advogados, se fala em honorários. E o honorários vem exatamente da honraria de você receber um pagamento, você receber um benefício por um trabalho honorífico que você fez.
Pura verdade.
É por isso que é a única profissão que está no texto constitucional, que o nosso legislador constitucional colocou a obrigação de estar lá. É o advogado que está lá. E está lá, 133 está lá. Está esculpido lá que o advogado deve exercer a profissão com liberdade, com independência. É isso.
Verdade.
Isso é muito bom, porque eu vejo muito o Instagram de vocês falando muito da advocacia, do dia a dia. E a gente está vivendo hoje, na atualidade, que eu vejo como eu, estudante de direito, quase formado, graças a Deus, eu vejo como o direito do advogado sendo violado com base na Constituição. Ontem, na conferência da OAB, o presidente da OAB Seccional Mineira, ele discursou e ele, entre aspas, alfinetou o STF no sentido de proteger a advocacia. Porque o que o STF hoje em dia faz com o direito do advogado é vergonhoso.
Você me permite só um minutinho?
Sim.
Eu esqueci de tratar do tema que você me perguntou, que você abordou, a respeito dessa brincadeira que está sendo motivo de brincadeira,
isso,
de
chacota.
Até na própria classe.
Sim.
Porque, veja, a OAB ela é conhecida no nosso país, ela fez história no nosso país por estar na vanguarda de todas as grandes decisões nacionais.
Verdade.
Desde que eu me entendo por gente, eu vi diretas já sendo capitaneadas em 1984, a OAB presente. Depois de diretas já, eleições diretas, a primeira que veio, onde foi eleito Collor. Depois o impeachment de Collor, a OAB estava em frente, foi protocolada pelo presidente do Conselho Federal. Sim. Então, quando diz que a OAB não é profissão para covarde, a advocacia não é profissão para covarde, quando se diz que a OAB tem que cumprir esse papel, é porque a OAB realmente tem que ter essa coragem. É uma pena que esteja sendo motivo de chacota. Por quê? Existem os instrumentos legais. E os instrumentos legais devem ser utilizados na medida necessária. Uhum. Essa história que eu tenho ouvido e ouvi novamente o presidente do Conselho Federal ontem falando, não, nós elegemos o diálogo como o caminho para resolver os problemas. É verdade, o diálogo é o primeiro caminho. Sim. Desde que você não fique só no diálogo, ele tem que ter efetividade. Não pode se falar, ah, eu estou dialogando e o outro está descumprindo a regra. Quando você... não consegue se entender com seu contendedor, tem o Estado juiz para decidir isso.
Pura verdade.
E quando o Estado juiz está envolvido, que é o caso do descumprimento das nossas prerrogativas, tem que se procurar na tripartição de poder quem é o órgão responsável. A meu sentir, existem dois, claramente. O Conselho Nacional de Justiça, e não tem nenhuma medida aviada pela ordem, uhum, lá no Conselho Nacional de Justiça, contra os violadores de prerrogativas. Não existe nenhuma. E o Senado Federal, que está também colocado na carta política para exercer esse papel de Estado-juiz. Estado-juiz não é o poder judiciário.
Sim.
É o Estado que detém o poder necessário para dirimir um conflito. Existe um conflito instalado, sim, por conta do descumprimento das nossas prerrogativas, e não são nossas. As prerrogativas são do cidadão, são da sociedade. Então, existe... E precisa de uma solução. E me parece que o momento do diálogo já passou. O que nós pretendemos não é efetividade. E não um discurso vazio. Eu ouvi, eu não sei se é para rir ou para chorar, porque se não fosse trágico seria cômico, né? Mas você pega o post do Conselho Federal que trata dessa questão, tem lá 2.000 comentários. Dos 2.000, 2.001 são contrários. Dizendo que é uma palhaçada, que o ministro tinha razão, que disse que ia fazer outra notinha, só que dessa vez a notinha não foi escrita, foi verbal. Então houve uma evolução. Quer dizer, é piada.
Piada. Infelizmente virou piada. A gente vê também, doutor, por exemplo, no meu entender, tá? Falta a mão firme ali de um presidente. Não sei se está falando besteira aqui, mas eu acho que falta a mão firme. Porque a OAB, de forma alguma, ela pode ser desrespeitada. Verdade. O cidadão, ele acredita na OAB, como o doutor especificou aqui, desde as fontes, olha o que a OAB já fez por esse país. E nesse momento, ser desmoralizada, ser nacionalmente falar que vai soltar notinha, me perdoe, eu acho que não é por aí, não é isso, doutor Helbert?
Sim, a OAB tem que ser protagonista da sociedade civil. Como o Everardo falou, a OAB ela sempre participou de decisões importantes para a evolução do nosso país. E essa questão de falar, né, e não ter efetividade... De nada adianta.
Sim.
Né? Mandar ofício. Nós temos os órgãos que podem ser representados, as autoridades que cometem violações de prerrogativas. Inclusive, esses violadores de prerrogativas, o Conselho Federal tem uma norma que trata dos violadores de prerrogativas, porque após a aposentadoria deles, eles não se reingressarem no quadro da ordem. Então, é importante fazer valer esse dispositivo para que amanhã ou depois... essa pessoa não venha ser os nossos pares. Porque aquele que achacoalhou, verdade, que bateu na advocacia, agora vem querer fazer parte, o nome dela tem que estar ali no rol de violadores.
Verdade.
É, então a gente percebe aí essa inércia de efetividade mesmo.
Sim, sim.
Então vocês veem hoje em dia como o direito dos advogados sendo violado?
Sem dúvida, é como eu falei, não precisa ir longe, não precisa ser um conhecedor da lei, basta ser um cidadão comum. Como pode existir um auto de um inquérito onde os advogados das pessoas que estão sendo investigadas não têm acesso aos autos? Como é que um advogado pode fazer uma defesa se ele não sabe qual é a acusação? Para quem gosta de ler, é só ler o processo de Kafka. Está lá. Você vai ver, ele não sabe do que é acusado, então ele não consegue fazer sua defesa contento. Quando ele vai fazer a defesa, ele só consegue partes do processo. Quando ele vai fazer a defesa, é proibido que ele faça o uso da palavra, né? Quer dizer, hoje em dia, em muitos casos, é um processo que parece muito mais para...
Para inglês ver.
Inglês ver.
E é uma violação de uma própria súmula do órgão que a instituiu, que é a súmula 14 do STF. Sim. Que é o advogado é livre, ele tem livre acesso aos autos, né? Sim. Então, tem uma súmula vinculante tratando desse tema, até os atos já documentados. Claro que ele não vai ter acesso às futuras diligências, que isso pode atrapalhar as investigações. Sim. Agora, o órgão que institui a própria súmula, dando acesso, livre acesso ao advogado aos autos de inquérito, e ele mesmo tolhe esse direito, é contrário ao senso.
Mas as diligências, enquanto estiverem em curso.
Sim.
Essas diligências, a partir do momento que elas já foram realizadas, elas têm que ser dadas a conhecer para a pessoa que está sendo investigada. Sim. Porque, aliás, não pode haver processo secreto, sim, querido. Isso é um princípio constitucional.
Nós estamos voltando à época da ditadura.
Isso. Pior que a época da ditadura, que aqui há uma censura prévia hoje, sim, em dia. O senhor viu, os senhores viram, colegas na tribuna do Supremo Tribunal Federal chorando e dizendo: eu estou aqui fazendo a sustentação oral com medo. Desculpe, o Poder Judiciário não é para fazer medo a ninguém.
Sim.
As pessoas não têm que temer o Poder Judiciário. Ao contrário, as pessoas têm que confiar no Poder Judiciário, as pessoas têm que gostar do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, ele é a representação da justiça.
Verdade.
Ele é quem diz o que é justo e o que não é. Quando a pessoa vai ao Supremo Tribunal Federal ou a qualquer outro tribunal ou juízo do nosso país e diz que está com medo do resultado, me parece que essa justiça não é justa.
Verdade.
As pessoas não podem ter medo. As pessoas têm que ter estarem felizes porque estão indo na justiça. Se as pessoas estão tendo medo, é porque o senso comum diz uma coisa diferente do que eles pretendem retratar. E aí eu te digo mais, é tão séria essa situação que isso descredibiliza o poder. E é ruim para todos nós.
Sim.
É ruim para todos nós. Sim. Nós temos um poder que está descredibilizado.
Sim.
O poder, ele tem que refletir. Veja, a lógica é simples. Nós vivemos a representação. A representação se dá através do voto popular. O cidadão vem e elege os seus representantes. Os seus representantes, eles ali falam não sobre o que eles acham ou o que eles pensam. Eles deveriam falar sobre o que o povo deseja, sobre o que o povo pensa, sobre o que o povo acha, sobre o que o povo quer. Aí os nossos representantes eleitos, então tem legitimidade,
sim,
otorgada pelo povo, vão lá e criam normas, criam as leis. Essas leis têm que ser seguidas, porque é obrigação do judiciário ser escravo da lei. O juiz não está para criar norma. O juiz não está para inventar da cabeça dele o que ele acha. Ele não é para legislar. O juiz é para cumprir a norma que foi criada no parlamento. Então, quando o juiz, Estado juiz, começa a se arvorar e entrar em outros poderes, acontece o que está acontecendo no nosso país.
Verdade.
A obrigação do judiciário é a pacificação social. Se eu e você não conseguirmos nos entender, nós vamos ao Estado juiz, ao judiciário. Doutor, quem está com a razão? E aí o doutor vai dizer quem está com a razão, se sou eu ou se é você. E aí vai pacificar aquele problema. Nós não vamos ter mais o problema, porque um terceiro que tinha poder para tanto disse quem tinha razão. Quando o Estado juiz, o judiciário, não cumpre esse papel, o que é que ele faz? Ele dá o direito a nós dois de continuarmos na contenda. Então, em vez do juiz, do Estado juiz, ser o pacificador, ele está sendo o alimentador. Aí a gente vê esse tipo de coisa que está acontecendo aí, quebra-quebra na esplanada, as pessoas desrespeitando, as pessoas se manifestando.
A gente vê uma vacância, doutor.
Exatamente. É, uma vacância. É exatamente isso.
Exatamente. É um lema da OAB, né? É, cidadão é advogado valorizado, cidadão respeitado.
Mas advogado gente... valorizado é igual cidadão respeitado.
É, mas hoje em dia a gente não vê isso.
Verdade. Doutor, mas assim, o senhor já teve lado da máquina pública. É, não deixou subir muito o ego de muitas pessoas, não? Para chegar nesse ponto?
É, eu acho que a vaidade e esse exercício exacerbado de poder... Não há vácuo em poder.
Sim.
Não há vácuo em poder. Então, quando um poder ele se retrai, necessariamente o outro poder irá avançar. Então, a culpa do avanço de um poder sobre o outro é dos representantes do outro poder.
Sim.
Ter certeza disso.
Uhum.
Seja do executivo em relação ao legislativo, do legislativo em relação ao judiciário, do judiciário em relação ao executivo ou ao legislativo. Isso, quando um se retrai, o outro vem e ocupa. Isso serve para a nossa OAB.
Verdade.
Porque a OAB não está na tripartição de poderes, mas a OAB exerce essa função, sim, social. E está lá na nossa carta política. A OAB exerce essa função social e ela, quando se retrai e quando não fala, ela nos penaliza e penaliza gerações futuras.
Pura verdade.
Penaliza gerações futuras. Eu me pergunto todo dia qual é o Brasil que eu quero deixar para minhas filhas. Eu tenho 3 filhas. Uma de 17 que prestou para meu orgulho agora vestibular para direito. Uma de 13 anos de idade e uma de 4 anos de idade. Qual o futuro que eu vou deixar para minhas filhas? Um país que elas não podem falar? Um país que elas não podem se expressar? No nosso país já existe. Veja, e é dos poucos países do mundo que existe legislação para penar quem se excede. Injúria, calúnia e difamação. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem isso. Mas no nosso Brasil tem injúria, calúnia e difamação. Se você se excede, você seja processado com base nos critérios legais e seja responsabilizado ou não com base nos critérios legais. Mas censura prévia, como eu estou dizendo, sem você ser processado, sem você estar tipificado na norma e você estar sendo tolhido, esse não é o Brasil que eu quero deixar para as minhas filhas. Aliás, nenhuma democracia no mundo foi à frente onde a população, que é o legítimo detentor do poder, não pode se expressar. Quando isso ocorre, é ditadura.
Verdade. Eu me recordo aqui um presidente, não vou citar o nome dele, mas em posse de ministro do STF, presidente ali ao lado, ele botava a boca no trombone. Ele falava que é a OAB. Aqui é isso, isso, isso e isso. Hoje, infelizmente, doutores, a gente não vê isso. O que, que aconteceu?
Eu acho que de tanto se inclinarmos, né, inclinar ao poder, de tantas violações que acabaram acontecendo, isso acabou virando costume. E você desfazer o que é errado para ser certo, agora é um sacrifício um pouco maior. Tivemos aí violações de advogados, de autos de inquérito, tivemos advogados que foram presos no seu exercício da profissão, e tudo porque inclinaram-se aos desejos aí dos tribunais superiores, que agora para desfazer a luta vai ser um pouco maior.
Esse fato citado por você aí, você não deu o nome aos bois, eu vou dar. Eu lembro na posse...
Eu fiquei com medo, doutor.
Eu também.
Eu fiquei com medo de falar o nome.
Deus. Olha, o presidente Rubens Aprobato Machado, no início do ano judiciário, no Supremo Tribunal Federal, na presença do presidente Fernando Henrique Cardoso, dá logo o nome a todo mundo. Ele disse, e o que é verdade, que aquele presidente estava governando através de medidas provisórias. E que aquilo não era possível, ou seja, o presidente do Conselho Federal da Ordem passou um pito no presidente da República.
Nossa.
E toda a imprensa concordou, porque Verdade. Ele tinha razão. Veja, esse era o tipo de representação que nós tínhamos.
Pura verdade.
E o tipo de representação que nos orgulhava.
E que a sociedade esperava.
E doutor. Que a sociedade também sentia orgulho. Os representantes que estão aí da minha classe, nenhum me representa, porque eles não têm altivez, porque eles não têm coragem para ocupar o cargo que eles estão ocupando. Eles estão lá brincando de faz de conta. A sociedade não espera isso deles, a sociedade espera responsabilidade, coragem. Claro que diálogo, claro que um caminho a ser seguido, soluções práticas, mas há que ter coragem.
Verdade, pura verdade, doutor. Lucas.
Nossa, ficou tempo aqui. Ficou tempo.
Ai, ai.
Muito bom. Mas a OBDF tem que haver alguma mudança.
É uma mudança muito simples. Mudança de gestão. Quem tá lá tem que ir embora, porque eles não cumprem o papel deles. É simples assim.
Pronto.
Pronto, tá falado.
Então, é sobre isso.
A gente percebe que a OABDF aqui tá muito distante da população. A gente percebe isso. Não tá na Ceilândia, não tá em Taguatinga, não tá pra cá no Paranoá. A gente não vê mais a OAB. A gente vê, doutor, desculpa falar aqui, a OAB é festa pra advogado, é isso e aquilo. É condecoração, festa do Lago Sul... champanhe. Infelizmente, a população quer ser atendida lá na Ceilândia.
Me parece que eles aprenderam com os imperadores romanos. Pão e circo.
Pão e circo, doutor.
Estão dando pão e circo para os advogados, principalmente os jovens advogados, e isso não está resolvendo a profissão. A nossa profissão está desprestigiada e está empobrecida. Eu tenho visto colegas tentando entrar no mercado de trabalho sem conseguir entrar no mercado de trabalho, tendo que fazer trabalhos alternativos. Não que outro trabalho não seja tão digno, sim, quanto a nossa profissão. Sim. Não é questão de dignidade do trabalho. Mas sim, obrigatoriamente, que se ele queria exercer outro trabalho, ele não precisava ter estudado 5 anos na faculdade.
Prestar um exame tão difícil.
Se ele estudou 5 anos, se ele prestou um exame tão difícil, ele tem que ter o direito, isso é um direito constitucional, de exercer a profissão dele. E a ordem não está preocupada com isso. Está preocupada com o que o senhor disse aí. É chopinho e conversa
mole. É festa bonita e tal.
Isso não resolve, isso não enche a barriga de ninguém.
É.
Quanto à questão da descentralização da ordem, não há descentralização. Olha, eu vou lhe dizer... eu tenho vergonha de dizer o que eu vou dizer aqui agora. O duodécimo que é passado para as subseções, o duodécimo que é a parte que a seccional ela destina às subseções,
uhum,
a depender do número de advogados, mas se a minha memória não me trai, a maior delas parece que ganha R$2.000.
Nossa, mãe.
Mês. Por mês.
Meu Deus.
Então, como é que a subseção, lá na ponta, pode exercer o trabalho dela se ela... Não, mas as outras contas, aqui a seccional paga. O que a seccional está fazendo é o seguinte, é segurando o dinheiro, segurando o poder, para que todo mundo fique aqui vindo pedir a bênção a eles, em vez deles descentralizarem. Cadê a Caixa de Assistência dos Advogados que não está descentralizada? Eu já fui presidente da Caixa de Assistência do Distrito Federal. Na minha época era completamente diferente. A gente tinha clínica própria, a gente tinha hospital próprio, a gente tinha plano de saúde. Hoje em dia os advogados não podem pagar o plano de saúde, os advogados não têm mais clínica própria, não têm mais clínica dentária própria. O que mais? Cadê a ESA? Escola Superior de Advocacia? Ela está lá na ponta? Nós temos 14 subseções. Cadê a ESA nas 14 subseções? Não, a ESA está aqui, só na seccional, no plano. Será que um colega que vem de Ceilândia consegue chegar aqui para assistir o curso dele? Será que um colega que vem lá de Samambaia, ou outro que vem do Riacho, ou outro que vem do Guará, ou outro que vem do Gama, será que eles conseguem chegar? Será que é prático para eles sair da cidade satélite e vir aqui para poder participar do curso? Será que isso é prático? Será que isso é razoável? Me parece que não. Agora, me parece também, e desculpa eu me empolgar...
Não, aqui é bate-papo mesmo.
É porque, infelizmente, essa é a verdade, me parece que a diretoria que está colocada aí, o conselho que está colocado aí, ele está completamente dissociado da realidade dos advogados. Cada um deve ter seu carro, graças a Deus eu também tenho o meu, sim, e eles não estão preocupados com a vida do colega, que não tem muitas vezes o carro para vir, que não tem muitas vezes o dinheiro da passagem de ônibus para vir. Então, devia até se compadecer da situação do colega e dar meios e instrumentos para que o colega possa iniciar na profissão. Isso não está sendo feito na nossa casa. A desculpa, no primeiro mandato do presidente que está aí, a desculpa é que foi pandemia, eu não pude fazer as coisas e tal. Já se passaram mais 2 anos e nada foi feito. Eu quero saber qual é a marca da gestão dele. Tem 0 de marca. Só a marca da leniência e da preguiça. Só a marca do que eu não fiz nada. Essa que é a verdade.
É verdade.
Essa geração de líderes de ordem vão passar para a história como a geração de líderes de ordem mais covarde que passou na nossa OAB. Pode colocar meu nome aí, Everardo Gueiros. Sim, sim. Eu não tenho medo de falar o que eu penso, não.
Doutor Everardo, e outra coisa, e deixa o advogado atrasar a anuidade pra ver.
É verdade.
Porque ele não tá ganhando dinheiro, ele não tá ali.
Você falou, até a água caiu.
Desculpa aí, doutor, falar a verdade.
Anuidade.
Fala da anuidade aqui, porque se o cara, ele tem, o presidente às vezes tem tanto benefício, o advogado lá na ponta, doutor, ele sim, não tem esse benefício, e se ele atrasar, ele é punido.
É verdade.
Então, assim, cadê os meios para a pessoa exercer a profissão?
Eu esqueci de dizer um órgão que funciona na OAB. E você me lembrou. O TED. O Tribunal de Ética e Disciplina. Esse funciona a passos largos.
E não pode fazer nada.
Não, rapaz. Rapaz, esse funciona. É só você andar por aí.
Ai, ai.
É porque me parece que os dirigentes não andam por aí. Acho que nem com o GPS eles conseguem chegar onde é que a advocacia está. Né? É. Mas eu ando. Eu sei onde a advocacia tá.
É, bater pé, né? Só
de sapato. Eu ombreio com a advocacia. Eu tô lá. O Elbert, meu amigo, por exemplo, aqui é de Águas Claras. Quantas vezes eu fui em Águas Claras semana passada? Não, e na retrasada? Não, e na outra? Entende?
Sim.
Parece que eles não estão andando. Se você andar, se você circular, você vai ouvir a mesma reclamação que eu tô lhe dizendo. Só funciona o TED. E eu imagino, cá para nós... Se o advogado errou, ele tem que ser punido.
Sim.
Mas o meu sonho um dia é, em vez de ter vários andares e locais para o TED, é ter vários andares e locais para as prerrogativas.
Que bacana.
O TED eu vou diminuir de tamanho. Então, em vez dele ter andares, ele terá sala. O TED.
Perfeito.
Porque deve ser punido quem realmente tem necessidade de ser punido. Mas para as prerrogativas, essa sim merece andares e andares e locais e locais para a gente fazer a defesa da prerrogativa dos advogados. Esse é meu sonho.
Maravilha. E o advogado ser valorizado, né?
É. Sim, e só aproveitando aqui um gancho com a palavra do Everardo, no momento que ele disse que a jovem advocacia precisa de meios e instrumentos para ela se desenvolver, eu vejo que a ESA hoje, a Escola Superior da Advocacia, ela tem condições de promover cursos de pós-graduações a tarifas módicas para o jovem advogado.
Sim. Uhum.
Porque o jovem advogado hoje, que ele forma, ele passa na OAB, se ele não tem um escritório de um pai, de um tio, se ele não tem um padrinho, para ele a vida é mais difícil.
Verdade.
Eu que vim de família pobre, que não tive nenhum padrinho, nenhum pai, ninguém do mundo jurídico ali para ser o meu alicerce, para mim a vida foi muito mais difícil. Então... investir em pós-graduações, lato sensu, stricto sensu, curso de mestrado também.
Sim.
Nós estamos falando de uma instituição que tem força para chancelar um curso de doutorado, de mestrado. E eu vejo que nessa parte é um pouco deficitária. Eu acho que há sim, algumas palestras isoladas, que é importante, mas nós precisamos de mais. Precisamos de fazer curso de pós-graduações, fazer convênios com universidade na Espanha, em Portugal, qualificar o jovem advogado, levar o jovem advogado a ter uma experiência fora, né? Se promover a ESA no sentido dela ser mais do que é hoje.
Maravilha.
Eu vou mais além, desculpa, eu vou mais além pegando esse teu gancho. O Elbert, a nossa situação é tão precária que não é só a qualificação profissional em termos de pós-graduação, mestrado e doutorado, não. Mas o advogado, hoje, ele nem sabe como fazer o network dele. Ele nem sabe como se apresentar ao mercado. Ele nem sabe quantificar os honorários para a cobrança dos honorários. Ele nem sabe cobrar os honorários. Ele precisa de ajuda e essa é a obrigação da OAB. Ela não tem feito. Ela tem que ajudar, ela tem que ensinar, ela tem que explicar os motivos. Como eu disse aqui, eu tenho três filhas, uma pequenininha. Nós temos uma regra lá em casa. Você pode perguntar quantas vezes quiser. Você não pode desobedecer.
Olha só.
Porque a criança, ela não nasce sabendo. Como o profissional não se forma sabendo, não faz o exame de ordem e num passe de mágica, ele se torna um grande advogado. A nossa profissão, ela é uma profissão de múltiplas facetas. O advogado ele tem que saber como se apresentar ao cliente, ele tem que saber como cobrar o cliente, ele tem que saber como fazer uma petição inicial, ele tem que saber como se reportar à justiça, ao juiz, ele tem que saber como se reportar ao Ministério Público, ele tem que saber fazer uma sustentação oral. Veja, ele tem que ser uma pessoa formada em várias coisas, no espectro geral de nossa vida, para poder ser um profissional de sucesso. Sim. E a ordem poderia estar dando a mão aos advogados recém-formados para ensinar esse caminho. Poderia estar dando a mão para os advogados mais experientes que precisam se reciclar, sim, que precisam saber como é. Nós falamos muito do jovem advogado, porque realmente é um contingente muito grande, mas tem os advogados mais experientes também que não estão sendo olhados. A gente precisa olhar para os advogados mais experientes e ajudar eles a se reciclar. Antigamente, o que é que o judiciário fez durante muito tempo? Ele terceirizou as obrigações do próprio judiciário para nós, advogados. Antigamente, eu chegava lá com a petição inicial de 100 laudas e 1.000 documentos, entregava aquele calhamaço de papel lá no serventuário, sim, o serventuário ia carimbar, ia botar o nome, ia não sei o quê, ia montar os autos do processo. Sim. Certo? Não, hoje é tudo digital. Então, aquele tempo que o advogado passava para o funcionário, o judiciário terceirizou. Então, o advogado fica agora lá com 1.000 documentos, escaneando documentos, só pode estar de 100 em 100, só pode estar de 150 em 150, forma uns autos. Aí, você sabe quanto tempo leva para ser distribuído o inicial?
Sim, doutor.
Leva dias, dependendo do tamanho. Olha. Um dia, dois. E aí, o colega que trabalha sozinho, ele vai parar 2 dias da vida dele para fazer o inicial? Quem vai atender os clientes dele? Quem vai fazer a audiência dele?
Quem vai digitalizar?
Quem vai digitalizar? Então, essa mecanização, ela facilita essa informatização, ela facilita, por um lado, a advocacia, mas ela prejudica. E a ordem não está preocupada com isso. Por que a ordem não presta esse serviço? Por que a ordem não bota no automático para ajudar as pessoas a peticionarem eletronicamente? Por que não tem uma equipe voltada para isso? Para o advogado mais experiente. Para o advogado que talvez não tenha essa prática com a informática.
Com a mudança tecnológica,
eu sou um dinossauro.
A mudança tecnológica.
Eu tenho 50 anos de idade, eu sou um dinossauro. Minha filha de 13 anos mexe em tecnologia melhor que eu. Entendeu? Então, a gente precisa desse auxílio. E por que a ordem não cumpre esse papel? Por que a ordem não faz isso? Ah, tem muitas coisas que a ordem poderia fazer e não faz. E a ordem, Leias, quando eu falo ordem, eu não estou falando da minha instituição. Eu amo a minha instituição.
Lógico.
É minha segunda casa. Eu me sinto bem na minha instituição. Eu me sinto bem com meus colegas. Ali, eu vivo mais tempo lá que em casa. Eu vivo mais tempo exercendo minha profissão do que em casa com meus entes queridos. Eu amo. Quando eu falo ordem, eu não estou falando da ordem.
Sim, sim.
Eu estou falando da gestão da ordem. Dos que estão lá, que se colocaram no papel de fazer e não fizeram. Essa é a minha cobrança.
E quem ama, cobra pela mudança.
Tem que ser.
Cobra exatamente, pela mudança.
Exatamente. Hoje em dia eu fico pensando, né? Eu trabalho com marketing jurídico, né? O doutor Albert, meu cliente. E eu vejo a maior dificuldade hoje em dia é... Acabei a faculdade. O que eu faço?
Olha só.
Então eu vejo como o doutor falou aqui. O advogado sai da faculdade, o que ele faz? Não tem uma mão estendida. É o que eu vejo. Para eu captar um cliente, um jovem advogado, ele fala para mim, Lucas, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu faço um marketing com você, se eu faço uma pós-graduação, quando que eu vou ganhar dinheiro.
Se monta o escritório, se não monta o escritório, se compra uma bicicleta, se casam, ele está na dúvida.
Tem que escolher as prioridades que ele quer atingir naquele momento, né?
Exatamente, prioridade.
E tendo uma ordem ali para ajudar, seria muito mais fácil esse caminho.
E hoje em dia, agora é a minha área, hoje em dia o marketing jurídico faz total diferença na vida do advogado jovem.
Ó, eu que sou do interior, eu me lembro quando eu era pequeno, lá em Garanhuns, sim, era pequeno, meu avô descia todo dia 5 horas da tarde, meu avô era médico, e aí ele descia 5 horas da tarde lá pra frente da farmácia ou pra frente da padaria e ficava lá 30, 20 amigos conversando, sim, todo dia. E ali chegava o filho de um, filho de outro e tal. E aí naquele grupo, naquela patota, meu filho formou em direito, tá aqui e tal. O meu agora é médico também. Ah, é mesmo, o meu é agrônomo. E aí ficavam e eles entravam ali. E ali se fazia o relacionamento, verdade, social. E dali vinham os possíveis e os iniciais, os primeiros clientes.
Sim.
Hoje em dia, não tem mais isso. A gente não vai para frente da farmácia ou da padaria. Até porque o nosso Brasil, infelizmente, a insegurança tá aí, né?
É verdade.
E aí... através de que você faz isso? Através das redes sociais. Então, o marketing jurídico ele é fundamental, porque vai ser através das redes sociais que você vai gerar relacionamento, que você vai gerar network, que você vai se apresentar como um profissional de qualidade, um profissional respeitado, um profissional sério. E, através disso, você talvez consiga angariar os seus primeiros clientes.
Sim.
E aqui eu não estou vendendo serviço, eu não estou falando de vender serviço.
Sim.
Mas eu, por exemplo, não contrataria, e eu disse isso um dia desse numa palestra lá que me convidaram, eu não contrataria um advogado que eu entrasse na rede social dele e todas as fotos dele ele tivesse de short de praia.
É, tomando cervejinha ali toda.
Veja, eu acho que tem que ter esse momento do lazer.
Me fez lembrar um advogado aqui. Isso,
Olha, não é brincadeira não, viu?
Tudo isso é importante, porque ele falou, o marketing jurídico pro advogado, ele tem primeiramente se posicionar, depois construir o público-alvo dele, mas já sabe daquele conteúdo, já sabe que você quer falar sobre direito civil, penal, administrativo, foca naquilo. Você não precisa ter 30 anos para já ganhar dinheiro. Uhum. Não, desde o início você já pode ganhar um dinheiro, já pode ter um destaque, uma autoridade. Hoje em dia a gente pensa que quem tem destaque, autoridade, é quem está lá em cima, quem está no poder. Mas não, o advogado jovem, ele pode se destacar através do marketing jurídico. Eu não falo para contratar alguém, mas sim para fazer um conteúdo, para falar realmente da necessidade da dor, mas não para citar artigo. Artigo 289, ninguém quer saber. Quer saber o quê?
O que ele resolve de problema.
Exatamente. O que os senhores falariam para um jovem advogado hoje em dia que acabou de tirar a OAB e se sente perdido, igual eu falei, não sabe se faz uma pós-graduação, monta um escritório, faz alguma coisa. O que vocês falariam, doutor Welbert, primeiramente?
Oh, primeiro, eu acho que a rede social hoje em dia é fundamental e, quer queira ou não, as pessoas procuram saber da vida da pessoa através das redes sociais. Então, você manter, né, ter uma postura mais adequada pelo qual o exercício da advocacia, o estatuto prescreve, fala que o advogado tem que ter conduta ilibada, ele tem que se comportar de forma respeitosa. E isso nada mais é do que a nossa obrigação como cidadão. Então, o primeiro ponto é ter postura. Postura mesmo, o olho no olho, passar a credibilidade para o seu constituinte. Segundo, qualificação, estudo. Não há outra saída, né? A única forma, a única palavra que fala que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.
No dicionário.
A gente sabe que, de fato, não é assim. A gente tem que trabalhar mesmo para os resultados virem. Então, postura, segundo, ensino e ser leal. Leal com o seu cliente, leal com o seu parceiro. Não vender ilusão. Sim, viu, Jorge? Eu tenho 9 anos que eu advogo na advocacia criminal. Eu nunca sequer fui ameaçado. Nenhum cliente nunca olhou torto para mim. Muito pelo contrário. Todos eles me respeitam. Todos eles são meus amigos.
Sim.
Acabei criando todos não. Mas grande maioria acabei tendo um bom relacionamento.
Né? Sim.
Então, acho que o caminho é esse.
Cliente vira amigo, né?
É verdade.
Cliente vira amigo.
Exato.
E o senhor, doutor?
Eu acho que o Welbert foi muito feliz na síntese dele. Mas a primeira coisa que eu diria é seja apaixonado pela sua profissão.
Verdade.
Seja apaixonado. Faça do direito a tua vida. Verdadeiramente, a dedicação, a perseverança, a persistência, ela está intimamente ligada ao sucesso. Se preocupa com o sucesso diretamente. Se preocupa em fazer um trabalho bem feito. Fazer um trabalho que você se orgulhe do que fez e que quem recebeu a tua prestação de serviço também se orgulhe. Na Bíblia, tem uma passagem que diz assim: visse o homem diligente, entre os reis será posto. É exatamente isso que eu desejo para você, advogado que está entrando no mercado de trabalho agora. Seja diligente na sua obra. E entre os reis, você será posto. Vão ter dificuldades, sim. Nessas dificuldades, transforme essas dificuldades sem focar nos problemas. Foca na solução. Eu tenho me deparado ao longo da minha vida com muitas pessoas que eles focam no problema e perdem as oportunidades de solução. Problema todo mundo vai ter. Mas vai se superar, vai ser bem sucedido quem conseguir focar na solução e não no problema. Procura também um colega para dividir as angústias, para ser um parceiro, para você poder consultar. É muito importante você ter um mentor, uma pessoa que você que já tem um pouco mais de experiência, que você possa tirar uma dúvida, que ele possa te ajudar. Ele já pode ter participado, talvez, ou ter tido um caso igual àquele seu, e ele já sabe qual é o caminho, qual é a solução. Isso é muito importante também. E, por fim, é ser ético. Então, realmente, o escritório de advocacia é um confessionário. Quando o teu cliente vai lá, ele confessa o que fez. E às vezes são coisas ruins, às vezes não são coisas boas. E você tem que ter o senso e o discernimento para ser ético e orientá-lo qual é a melhor solução jurídica para o problema dele e guardar para você os segredos do confessionário, como assim faz o sacerdote. Eu desejo todo sucesso para vocês e eu tenho certeza que quem se dedicar à advocacia receberá o galardão ao final da jornada. Obrigado.
Maravilha. Pessoal, eu vou deixar aqui também, doutores, a porta aberta para essa gestão vir aqui se rebater, se for o caso, que a gente conversou aqui.
Lógico.
Deixar a porta aberta e convidá-los para outros bate-papos aqui também.
Com certeza.
Porque o nosso Instituto INER é um parceiro da OAB. A gente tem convênios com a OAB, presta cursos. Vários advogados fazem curso com a gente aqui, doutor, de oratória, de PNL. Sempre estão aqui a nos prestigiar. Então, deixo as portas abertas para essa gestão aqui, que está agora no poder, para vir para cá para bater papo. A gente quer uma sociedade livre.
Você me permite?
Sim, doutor.
O presidente Tancredo Neves tinha uma frase que dizia o seguinte, mineiro, igual Sim. ao meu amigo Elbert aqui, dizia o seguinte, o que brigam são as ideias.
Verdade.
As pessoas não devem brigar.
Verdade.
Eu aqui só vim expor ideias.
Com certeza. E por isso que a gente deixa a porta aberta para o outro vir também bater ideia aqui também.
Porta aberta, eu tenho um cliente... Né? É. Da gestão atual.
Sim, então, é ideia. A gente está aqui para discutir ideia.
Aqui é diálogo.
Verdade. Doutores, infelizmente estamos chegando aqui ao nosso final. Vou pedir para o doutor Everá deixar suas redes sociais, doutor Elbert deixar suas redes sociais e que venham mais vezes, que hoje o papo foi sensacional. Gostei muito e que a gente está aqui para discutir ideia, para discutir Brasília. Quer ver Brasília melhorar ainda mais. Suas redes sociais, doutores.
Everardo _ Gueiros. Maravilha. No Instagram, né? @ Everardo _ Gueiros. YouTube, Everardo Gueiros. Enfim, por essas eu acho
maravilha.
Que
eu Maravilha, vamos colocar também aqui, doutor Elbert.
O Elbert, @ o Elbert G. Freitas.
Maravilha.
@ o Elbert G. Freitas.
Maravilha. Lucas, para encerrar, meu amigo.
@ Lucas Jesus com 2 L's e FDD Company. .com, que é a minha empresa. Estou aí sempre.
Maravilha. Pessoal, então, esse foi o podcast INER 360. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aqui. Esse podcast ele vai para as nossas redes sociais, YouTube, Spotify. E deixa o like. E aproveita bastante. E se tiver alguma pergunta para os nossos convidados, passe aqui para a gente, que a gente repassa para eles e mandamos para você a resposta. Muito obrigado e tchau, tchau, pessoal.